Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos tratar de um tema muito importante, a castidade. Comecemos pelo dicionário UAIS, que, claro, não é o mais valioso para nosso assunto. Diz que castidade é abstinência completa dos prazeres do amor, abstenção de prazeres carnais e de tudo que a ele se refere. E lista como sinônimos da palavra candura, honra, honestidade, inocência, pureza, temperança, virgindade. Tudo significando pureza de costumes. Pouco a pouco vamos procurar entender melhor. Piero Petrucilio, italiano com formação na Universidade La Sapienza de Roma, Faculdade Teológica de Nápoles e Universidade de São Tomás de Aquino, também de Roma, leciona religião e moral na Rosa Luxemburgo da Cidade Eterna e ensina. A castidade exprime a integração positiva da sexualidade na pessoa e, consequentemente, a unidade interior do homem no seu ser corpóreo e espiritual. Como virtude própria dos cônjuges, a castidade consiste numa atitude ordenada em relação ao sexo, de modo a favorecer o crescimento no amor interpessoal. Fora do matrimônio, entende-se a castidade como renúncia livre a toda a atividade sexual. A castidade, castidade perfeita, significa também um dos três conselhos evangélicos que os membros dos institutos de vida consagrada professam mediante os votos ou outros vínculos sagrados, como adesão total a Deus, doação plena aos irmãos e sinal da vida futura e fonte de uma mais rica fecundidade no coração indiviso. O Catecismo da Igreja Católica apresenta a castidade a partir do número 2337 e vai até o número 2354. No número 2352 aborda a masturbação, no 2353 a fornicação e no 2354 a pornografia, esclarecendo que esta consiste em retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desfigura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, atores, comerciantes, público. Porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. As autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos, ensina a mãe igreja. O compêndio do Catecismo da Igreja Católica é bem prático, apresentando os assuntos através de perguntas e respostas. No nosso caso, do número 488 ao número 493. Vejamos o conteúdo dos dois primeiros números. O que é a castidade? A castidade é a positiva integração da sexualidade na pessoa. A sexualidade se torna humana quando é integrada de modo justo na relação de pessoa a pessoa. A castidade é uma virtude moral, um dom de Deus, uma graça, um fruto do Espírito Santo. E o que comporta a virtude da castidade? Comporta a aquisição do domínio de si como expressão de liberdade humana voltada ao dom de si. É necessária para esse fim uma permanente e integral educação que se realiza em graduais etapas de crescimento. Outra fonte em que se podem beber bons ensinamentos é o IUCAT, o Catecismo Jovem da Igreja Católica. Ele trata da castidade nos números 403 a 406. Pergunta que está no número 404. O que é o amor casto? Por que um cristão deve viver castamente? Resposta. Um amor casto é um amor que se defende contra todas as forças internas e externas que o procuram destruir. É casta aquela pessoa que assumiu conscientemente a sua sexualidade e a integrou bem na sua personalidade. A castidade não deve ser confundida com beatice. Uma pessoa que vive castamente não é um joguete dos seus desejos, mas vive conscientemente a sua sexualidade pelo amor e como expressão desse amor. A falta de castidade enfraquece o amor e obscurece o seu sentido. E mais, vive castamente quem é livre para o amor e não quem é escravo dos seus impulsos e paixões. Uma pessoa torna-se livre para o amor através da autodisciplina. Está no número 405 do IUCAT e no 406... Toda a vida encontra o seu sentido no amor. Ser casto significa amar sem reservas. Nós somos batizados. O que faz a graça batismal? Nos liberta da escravidão de Satanás, tornando-nos morada do Espírito Santo. E o que faz em nós o pecado impuro? Produz o efeito contrário, expulsa Deus da alma cristã já consagrada como seu santuário. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, exclama São Paulo: Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós e que recebestes de Deus? E não sabeis que não vos pertenceis? Por alto preço fostes comprados. E não sabeis que não vos pertenceis? Por alto preço fostes comprados. Glorificai e trazei a Deus em vosso corpo. O corpo é santificado e deve servir para glorificar a Deus. Há de ser puro, digno daquele que disse: sede santos, porque eu sou santo. O que se lê no livro do Levítico, capítulo 11, versículo 45. A impureza profana o corpo, templo do Senhor. Fora do matrimônio, é exigida de todos a continência absoluta, ou seja, a abstenção de qualquer prazer sensual. E no matrimônio se exige a continência conjugal, afirma o carmelita Padre Gabriel de Santa Maria Madalena na obra Intimidade Divina. Prossegue o Padre Gabriel citando São Paulo. Fostes, ó irmãos, chamados à liberdade. Não deveis, porém, fazer da liberdade pretexto para viver segundo a carne. Gálatas 5,13. Libertando o fiel da escravidão dos sentidos, o batismo deu-lhe, mediante a graça, a capacidade de dominar o corpo e seus instintos, para assim viver na liberdade dos filhos de Deus. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo escreve: a carne tem desejos contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são contrários entre si, de modo que não podeis fazer o que quereis. Deus habita no batizado para iluminá-lo, guiá-lo, sustentá-lo com seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Eis porque em Gálatas 5,16 pode Paulo dizer: andai segundo o Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Para quem se deixa conduzir pelo Espírito, submetendo-se a ele, a vitória é segura. Há tanto e tão belas coisas para falar sobre a castidade, mas hoje eu não posso deixar de oferecer-lhes artigo da escritora Margarida Ulshoff, publicado no jornal O Lutador, de Belo Horizonte, edição de 21 a 31 de agosto de 2011. Aliás, a reflexão não é dela. Ela tem a alegria de apresentá-la. E faz isso desta maneira: mais uma vez, minha filha Elisa se faz porta-voz dos jovens cristãos que querem viver coerentemente a sua fé e contam para isso com a nossa ajuda. É fundamental para eles a coerência em nosso testemunho, porque é em nós, adultos, que eles buscam a segurança de que tanto necessitam para superar as traiçoeiras armadilhas do mundo atual em seu amadurecimento moral, religioso e afetivo. Estaremos sabendo ajudá-los? Que tipo de católicos temos sido? Como podemos esperar ser levados a sério se nós mesmos não acreditamos no que dizemos e não vivemos de acordo com a fé que professamos? Qual é, afinal, o lugar que Deus ocupa em nossa vida pessoal? E que valores queremos transmitir a nossos filhos? Será que nos damos conta de quanto eles buscam em nós uma segurança e firmeza que nem sempre conseguem encontrar? Vejam o texto. Penso no orgulho, no santo orgulho, na santa alegria com que escreveu esta mãe. e que orgulho ela sente da filha e vice-versa. Vamos então à bonita reflexão da querida filha de Margarida, chamada Elisa. É desconcertante o quanto nos deparamos com ordens contraditórias em nossas vidas. Para um exemplo bastante prático, vamos supor que seu pai mande você ir buscar um balde d'água e sua mãe lhe diga para não sair do lugar. As duas ordens são completamente antagônicas. Você só pode cumprir uma ou outra, pois ao cumprir uma, desobedece a outra. E quem tem mais autoridade, o pai ou a mãe? Qual é a ordem mais urgente? De tanto pensar nessas coisas, você se confunde, se revolta e acaba por não cumprir nenhuma das duas. Sai do seu lugar sem buscar o balde e já não liga mais para isso. Situações como essa são frequentes na vida de um jovem que ainda precisa conhecer e escolher seus caminhos. Ordens contraditórias acabam por causar confusão e indiferença, e com isso, revolta, desobediência e a total e completa perda da noção no que concerne a causas e consequências, ou ao que é certo e errado. Uma questão que em especial me desanima pela sua contradição, diz Elisa, é o tema da castidade. Como católica, eu sempre acreditei que não houvesse dúvidas a respeito da importância da castidade. Mas o que encontro hoje na cabeça dos jovens é uma verdadeira confusão. Imaginem novamente o exemplo do balde d'água. Agora pensem que uma pessoa sentada te manda ir buscar um balde d'água numa época em que ninguém mais faz isso. Ela explica para você que ela mesma não vai buscar porque ela não precisa, mas que você precisa, e ao mesmo tempo afirma que você jamais vai conseguir. Ora, qualquer um pensaria deste modo. Se ninguém mais faz isso, se a própria pessoa que me pede não o faz, e ainda por cima me diz que isso é impossível, por que é que eu vou buscar o balde? Resultado: você não cumpre a ordem. Pois é exatamente isso que se passa com a nossa juventude, na qual estou inserida e sou testemunha, diz Elisa. E é exatamente esse tipo de contradição que eu vejo, vinda dos adultos e da sociedade, quando falamos de sexo e de castidade. As pessoas, mesmo as que não são cristãs, muitas vezes esperam de nós, jovens, que não façamos coisas erradas. Os pais esperam que suas filhas não apareçam grávidas em casa, esperam que não levem uma vida promíscua e procuram ao máximo ignorar que seus filhos e filhas de 13 anos fazem isso ou aquilo com seus namorados. Esperam, mas não tomam nenhuma atitude. As revistas teen, como Capricho e Smack, revistas da época, incentivam a torto e a direito o sexo como coisa saudável e natural, mesmo para adolescentes. Contanto, é claro, que não se esqueçam da camisinha. Na televisão, nas escolas e nos filmes, o sexo está cada vez mais explícito, comum e cotidiano, e cada vez mais precoce, sem que ninguém se incomode. Até aí não é de surpreender. Mas eu sempre imaginei que, pelo menos dentro do meio cristão, não haveria dúvidas quanto à castidade. E qual não foi minha surpresa quando percebi que não era bem assim? Muitas das minhas amigas católicas, às vezes até praticantes, já perderam sua virgindade. Muitas famílias que eu considerava católicas já tratam do assunto como uma questão de escolha dos filhos. Fazer o quê, né? Não se pode obrigá-los. E quase arranco meus cabelos quando ouço meus colegas, pessoas adultas, amigos, tanta gente me dizendo que a castidade é algo lindo, que todo mundo adoraria manter. E muitos dizem que vão manter quando aparece algum jovem artista levantando essa bandeira. Mas, ao mesmo tempo, reconhecem que é quase impossível. É preciso ser casto, é verdade. Mas, dizem, você não vai conseguir. Como pode um jovem absorver uma ideia como essa? Ora, sendo colocado de modo tão incoerente, isso é algo que não nos convence e é automaticamente descartado das nossas metas e mentes. O verdadeiro problema não está no fato de ser uma tarefa difícil, mas sim no fato de sermos levados a acreditar que não vale a pena lutar. Se somos capazes de passar anos da nossa vida nos matando de estudar para entrar numa faculdade concorrida, se somos capazes de dar tudo para conseguir um bom emprego, por que seria tão impossível lutar por uma relação casta com um companheiro, mesmo sendo difícil? É por isso que eu venho dar este alerta e clamar por algo que é tão necessário dentro das famílias, já que não existe no mundo lá fora. Clareza. A castidade não é um assunto trivial, comum, e muito menos opcional, para que a ignoremos tão facilmente ou dela tratemos sem a devida clareza. É um mandamento divino. Por que tantos se esquecem disso? Por que hoje em dia ela é vista como utopia, como fora de lugar, como fora do tempo? Outra coisa de extrema importância na educação de qualquer ser humano é o que já disseram muitos filósofos. Não basta dar uma ordem, é preciso explicar o porquê. Portanto, é preciso explicar exatamente o porquê da importância da castidade. Não se trata de obrigar seus filhos, não. A simples proibição pode ser até um incentivo à desobediência se eles não forem levados a entender e a concordar com as razões do comportamento que lhes é pedido. O sexo, claro, não é um pecado em si, não é um mal. Não se pode cair no extremo de vê-lo como algo negativo. A verdadeira questão é que ele é sagrado demais, importante demais, para ser tão desvalorizado como acontece hoje em dia. A maior força do mal está justamente em corromper as coisas que são inicialmente boas. Os planos que Deus tem para nós, como a família, a união entre duas pessoas capazes de gerar a vida e cuidar dela com responsabilidade. O sexo precisa ser feito dentro do sacramento do matrimônio, com a pessoa certa, pois é uma doação completa que transforma duas pessoas em uma só carne, milagre de comunhão e amor, destinado a gerar vida e realização em sentido pleno. Deus não o criou para ser um altar de culto ao prazer, onde se desrespeita a dignidade humana e se faz do corpo uma máquina de instintos egoístas, sem nenhuma preocupação com as consequências. Se pecar contra a castidade é gravíssimo, por estarmos pecando contra o Espírito Santo que mora em nós, porque mesmo jovens cristãos parecem ignorar esse fato. Por isso eu peço aos pais, aos adultos e a todos os cristãos, não deixem os jovens sozinhos neste mundo sem a segurança da fé, porque a correnteza contrária é muito forte. Que beleza de reflexão, Elisa. Quem sabe pais e filhos que lerem ou ouvirem o que apresentei, tomem a iniciativa de eles mesmos, ou junto com outros pais e filhos, discutir tudo isso em conjunto. Cá entre nós, não seria um excelente presente? Presente para os pais, presente para os filhos. Olhem, Frei Ivo Tais disse uma vez, pequenas chamas, pequenos ventos apagam, mas grandes chamas, os grandes ventos propagam. Bem, o tempo acabou. Mas no próximo programa, na próxima semana, se Deus quiser, vou voltar a ele, porque é muito importante. Agora vamos escutar a nossa música. Com letra, imaginem de quem, de Santa Teresinha do Menino Jesus, irmã Kelly Patrícia interpreta A Castidade, que, diz a Santinha das Pequenas Coisas na poesia que escreveu, me torna irmã dos anjos e é minha espada singular que pode conquistar os corações para Jesus. Vamos ouvir.
Irmã dos anjos, estes espíritos puros, vitoriosos a valer. Espero um dia voar em suas falanges, mas no exílio como eles, devo combater. Singular, que pode lhe conhecer.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.